Olá, Luciana Penha. Olá, ouvintes da CBN. Nessa semana esteve em Maringá para uma palestra em um evento na Sociedade Rural o diretor-presidente da ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Inácio Crotes. E eu conversei com ele sobre vários temas importantes que dizem respeito à sanidade animal no estado. Vamos ouvir a entrevista.
O senhor falou na sua palestra que as cadeias são interligadas, as cadeias do gado, do suíno, da avicultura, do milho, soja, enfim, e não isoladas. Por quê? Eu gostaria que o senhor explicasse melhor isso, como uma coisa está interligada à outra, essa interligação que o senhor tanto frisou na sua palestra.
Estão interligadas porque os insumos muitas vezes são os mesmos, o território também e até os proprietários. Tem integração que trabalha com ave e trabalha também com suíno. Ambos consomem soja e milho como seu principal componente de nutrição e assistência técnica, mas principalmente nos mercados. Porque para que se possa exportar o que se exporta em bovino, em suíno e em aves, normalmente são os mesmos mercados. Em maior ou menor proporção, são os mesmos mercados. Para que se consiga exportar para algum mercado, tem que se provar que tem um serviço de defesa agropecuária, tem um serviço veterinário que possa garantir, certificar de que a legislação sanitária e os do país e os requisitos do mercado importador estão cumpridos rigorosamente. Então o serviço veterinário é o mesmo, aquele que cuida da bovinocultura, da suinocultura e da avicultura e de todas as outras espécies de interesse econômico, o serviço veterinário é um só. Então os três estão confiando, os três mercados dessas três cadeias estão confiando no mesmo serviço. Ele tem que ser de confiança reconhecida internacionalmente para que ele possa certificar. Bueno, agora, quando se perde um mercado, uma cadeia, quando se detecta no mercado um problema numa cadeia.
Um exemplo, uma aftosa no gado.
Bovinocultura, certo. Muito bem colocado, uma bovinocultura. Primeiro, teve falha no serviço veterinário. Se foi detectado, comunicado, erradicado no tempo recorde, por exemplo, detectado e comunicado em 24 horas, tomou as medidas corretivas, estancou o processo de distribuição da doença, pode relatar em poucas semanas o fim do foco, né? Um mês no máximo, 2 meses, começa a recuperar novamente o status anterior. E aí ele tem muita credibilidade no mercado. Porque credibilidade não é aquilo que a gente não tem, é aquilo que a gente teve e conseguiu atender corretamente. Só que enquanto esse mercado está fechado, onde é que ele sobra? No país. Sobra proteína animal no país. Então, baixo preço, quando a bovinocultura tem um problema, o que estamos passando atualmente é por alguns percalços em mercados com a bovinocultura, com a carne bovina, achatou o preço do suíno, achatou o preço do frango. Isso é um efeito dominó, porque quando uma proteína falta, opta-se por aquela mais barata. E assim sucessivamente. Se nós tivermos um problema com frango, vai sobrar frango por todo que lado. Se sobrar frango, vai ficar tão barato que o consumidor vai optar por uma carne de alta qualidade, porém com preço mais acessível. Então, uma interfere na outra, porque a proteína, quem come carne, né? Algumas restrições podem ter pessoas por motivos religiosos ou por motivos de outros quaisquer, ele pode preferir uma ou outra carne, mas ele sempre vai ter maior consumo da carne que se oferecer pelo menor custo-benefício. Então elas estão extremamente interligadas pelo preço, pelo mercado, pela produção, pela matéria-prima e pela confiança no serviço veterinário.
Aqui há uma colocação que eu gostaria de fazer para o professor, que é com relação a essa campanha de deixar o estado do Paraná livre de febre aftosa sem vacinação. O suíno não pode ser vacinado por questões sanitárias e ele acaba tendo um reflexo nessa vacinação que hoje tem no Paraná. Gostaria que o senhor explicasse melhor isso e se o senhor apoia essa condição do estado livre de aftosa sem vacinação.
Muito bem colocado. O suíno não é vacinado, mas é suscetível à febre aftosa, assim como é ovino e caprino também. Eles também são suscetíveis à doença, não são vacinados. Hoje só bovinos e búfalos são vacinados. A questão de ser a favor de não vacinar mais tem vários fundamentos técnicos. Nós já estamos há mais de 10 anos sem a ocorrência de vírus no Brasil. Isso faz com que naturalmente seja difícil para o produtor acreditar que ele tem que continuar vacinando. E pode haver uma subnotificação da não vacinação. E também nós estamos sendo perguntados pelos mercados, se nós não temos a doença já há tantos anos, por que que nós continuamos vacinando? Há pouco tempo perdemos o mercado, pelo menos temporariamente, acredito, dos Estados Unidos, tão duramente conquistado durante 17 anos de demonstração da capacidade do serviço veterinário. Foi aberto o mercado e poucos meses depois se perdeu, entre os quais se acusa que foi lesão da vacina. Não foi bem assim, existem também outras causas que levaram a esse embargo, mas usou-se novamente a vacinação contra a febre aftosa como principal causa de perda de mercado e de não acesso a outros mercados. Nós temos condições de ficar livre sem vacinação, com vigilância mais rigorosa, uma união entre serviço público e setor privado, na medida de quererem ficar sem a vacinação, porque hoje ela deixa dúvida quanto à sua necessidade e também a economia que é afetada. O produtor tem um alto custo na vacinação, não é só a compra da vacina, é o processo de vacinação. São as perdas por lesões dos animais multivacinados, em torno de 2 quilos por animal que se descarta no frigorífico. Isso são milhares e milhares de toneladas por ano que são perdidas aí, vão para outros fins, menos para comestíveis. E também porque o serviço veterinário, uma vez consistente, ele evita a necessidade de vacinação e, se tiver, por infelicidade, um retorno do vírus, existe possibilidade de, em pouco tempo, ser detectado, ser destruído o foco e nós recuperamos imediatamente, novamente, um mercado que pode acessar mercados que pagam muito mais. Hoje se perde muito no preço do suíno porque não se pode vender para os melhores mercados. Nosso estado vizinho, Santa Catarina, vende para mercados que o Paraná não acessa e, com isso, vende mais e vende bem melhor o seu produto.
O senhor tem mais ou menos um valor diferencial, sim? Uma diferença?
Varia de acordo com o mercado interno, que hoje está ruim, está sofrendo o reflexo dessa combinação de fatores que a gente fala quando uma proteína interfere na outra. O preço do suíno está ruim, a economia do suíno está ruim no Paraná no momento, e varia às vezes de R$2 até de US$2 por quilo que se pode vender, diferente o preço para, quando você vende para um Japão, por exemplo, o custo é o mesmo, o preço é outro. Coreia, Estados Unidos, União Europeia paga muito melhor o suíno do que os mercados que nós acessamos. Nós vendemos principalmente para Hong Kong, nosso principal comprador. Claro que Hong Kong não paga o que paga a União Europeia, não paga o que paga o Japão. Agora, quem consegue acessar tem um valor agregado muito maior com uma simples decisão de fazer algumas coisas bem feitas, comprovar isso internacionalmente através de um serviço bem estruturado e compartilhado com responsabilidade com o setor privado.
O Brasil está livre da influenza aviária. Até agora não vimos foco aqui, enquanto que o mundo inteiro está contaminado. Nós estamos blindados a essa terrível doença?
Não dá para dizer que estamos blindados, porque as rotas migratórias das aves aquáticas, que principalmente veiculam esse vírus no mundo, elas passam por cima do Brasil também. Elas passam pela cordilheira, nós temos vários pousios também de reprodução em pontos estratégicos no Brasil. Nós estamos fazendo a vigilância no perímetro da influência dessas aves migratórias, mas estamos fazendo uma vigilância ativa e passiva muito concreta, e não estamos blindados porque não existe vacinação e nós temos o status de país livre. Isso é uma coisa boa hoje, porque nós temos o trânsito de aves aberto no país todo, não temos restrições a mercado por ser país livre, porém é um problema quando se tiver um foco, daí é o país inteiro que ficou contaminado.
Mas o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm uma tecnologia, um modo diferente de lidar, né, com a criação de frango do resto do Brasil. Mesmo assim, eles seriam penalizados?
No atual momento, sim. O que nós estamos trabalhando é na regionalização do Sul. Nós podemos fazer isso. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul representam 76% da exportação de carne de frango do Brasil. Paraná sozinho representa 35% da exportação de carne de frango do Brasil. Nós temos que olhar com outro olhar, uma outra estratégia para essa região, e ela é possível. Os três estados, um já está livre de febre aftosa com vacinação, e por isso ele tem um sistema de proteção do seu seu território bastante robusto, diferente dos demais, porque ele já vem exercitando isso há 17 anos. Rio Grande do Sul decidiu também estruturar melhor o seu serviço veterinário para poder ficar sem vacinação. O Paraná já persegue isso desde a criação da ADAPAR. Uma das metas é ficar livre da febre aftosa sem vacinação. Aí podem dizer, mas tudo bem, o que, que modifica para ficar livre sem vacinação? Uma vez que se tem reconhecido um estado livre de febre aftosa sem vacinação, automaticamente se tem um atestado que tem um serviço veterinário de alta qualidade, que também e garantia de eficiência, porque ele consegue também reconhecimento para outras doenças.
Então, daí está ele interligação também.
Aí sim, nós temos 3 estados, cada um regionalizado no seu território, um livre trânsito entre esses 3 estados e imunes aos mercados, pelo menos nós podemos demonstrar, ao mesmo que a OIE não reconheça isso, mas o mercado vai dar muita importância. Se nós tivermos um problema hoje mais ao norte do país, onde tem vários pousios de aves migratórias que podem vir contaminadas com o vírus da influenza aviária e podem afetar a produção industrial, nós podemos ainda negociar com os mercados que nós temos uma blindagem para esses 3 estados, entre si também, se acontecer alguma coisa dentro de um estado, os outros vão ter uma robustez comprovada já, isso vai ser benéfico para todas as proteínas, porque hoje nós temos 2 estados livres de peste suína clássica, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e mais 14 formando uma outra zona de peste suína clássica onde está o Brasil, onde está o Paraná. Se acontecer alguma coisa no Sergipe, nós estamos juntos. Quer dizer, nós tínhamos que estar já independentes em zonas livres de doenças de alto impacto, como é peste suína, como é febre aftosa, como é influenza, como é a doença de Newcastle, são as 2 doenças principais aí das aves. Nós temos que delimitar o nosso território e ter dentro dele um serviço veterinário capaz de demonstrar aos mercados que quando se tem alguma coisa que se comunica e não se leva o perigo para fora. E se trata desse caso e só se libera novamente a exportação quando tiver dominado. Mas quem não tem um serviço para fazer isso, não vai ter o crédito também na hora da exportação. Isso faz a grande diferença quando se regionaliza.
Obrigado, Inácio.
Eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar as estratégias da defesa agropecuária, principalmente na nossa região e no país, porque tem doenças que, uma vez acontecem no país, estão no país, não vão atingir, se a gente não tiver prevenido, não vão atingir só um estado, não. Eles podem prejudicar o país inteiro, porque, volto a dizer, as cadeias produtivas e os territórios estão interligados, sim.
Luciano Elvintes, ouvimos aí o diretor-presidente da ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Inácio Crotes, no CBN Rural desta quinta-feira. Uma boa tarde a você, Luciano, e aos ouvintes.